Anton diz: tudo bem, não aceito um monte de ilusões do ego. Mas como não acreditar no ônibus material que pegamos, por exemplo?
É o que eu disse, moço. Você não pode deixar de aceitar o ônibus material. Isso não vai conseguir. Agora, você pode parar de reclamar porque o ônibus é lento, está cheio, não passa no horário. É isso que eu estou falando. O senhor da mente sabe que o ônibus não existe, mas não se preocupa em destruir a imagem do ônibus, mas se preocupa sim em libertar-se da ação de mérito e demérito que o ego também cria para aquela imagem que ele mesmo criou.
Ok, eliminamos todos os adjetivos que são os valores, mas ainda ficam os substantivos, que você fala que não existem, ok? Acho lógico, mas me falta algo.
Veja, falta a perfeição que você quer atingir, o eliminar o substantivo. Impossível. Enquanto ligado a este ego, você precisará viver o substantivo. Porque se você não viver o substantivo, o ego não vai deixar de criar adjetivos. Quando você não viver mais o substantivo, o ego parará, irá parar de criar adjetivos. E se ele parar de criar adjetivos, acabaram suas provas. Porque a sua aprovação é ser bombardeado por adjetivos aplicados à imagem ilusórias para ver se você reage egoisticamente, ou seja, acredita no ego, ou se você reage universalmente. Ah, ego, tá certo. Não existe ônibus cheio, vazio. Tudo que eu fizer está bem feito. É isso, moço. Não dá para parar. Então, essa perfeição que você quer, não dá para ser, vamos dizer assim, alcançada. Enquanto você estiver ligado a esse ego. E quando você se desligar do substantivo do ego, na ilusão você vai morrer.
Anton, então vamos resumir. Não há adjetivos que são valores. Os substantivos que são os objetos existem e os utilizamos.
Vamos um pulo.
Não há adjetivos que são valores.
Há adjetivos que são valores e que são que há ações do ego, nos quais eu não acredito. Não dá também para dizer que o ego vai parar de adjetivar, porque não vai. Eu é que não vou mais acreditar nos adjetivos que o ego cria. É diferente. O ego vai me dizer: o ônibus está cheio. Eu vou dizer para o ego: e daí? É este ônibus que eu estou dentro? Eu não vou sofrer com isso. Porque ao dizer que é ruim, ao dizer que está cheio, ele vai dizer que isso é ruim, isso é desconfortável. E quando você não se prende à ideia dele cheio, essas emoções passam, não ficam.
Anton diz: certo, foi isto que eu quis dizer. Os substantivos que são os objetos existem e os, acho que você quis dizer, inutilizamos.
Os substantivos passam a existir como que achando...
Utilizamos, consertamos.
Os substantivos passam a existir, continuam existindo para o senhor da mente, mas com a ideia de que este substantivo não é externo, mas interno. E se internamente eu tiver ou usar este substantivo, eu usei ou tive. Porque se nós acreditar ainda que o substantivo existe externamente, nós vai ter paixão e desejo de ter, possuir e usar. Veja bem, de muito tempo lá atrás eu disse assim, aliás, baseado no estudo que eu não me lembro mais qual. Quem se domina, esse é ensinamento budista, quem aprende a elevação espiritual não precisa arrancar uma flor da terra, porque já a tem dentro de si. Agora eu posso explicar isso melhor. Se você acredita no substantivo externamento, você terá que arrancar a flor da terra e pôr na sua sala para acreditar que ela existe. Se você controlar a mente, sabendo que a mente cria figuras, você não precisa lá tirar a flor, mas quando olhar para um canto, você de lá, ego, que a flor ali, e você vê lá, mesmo que seja o que vocês chamam de visão espiritual, você vê lá e sente lá a flor ali. Não sei se eu me fiz entender. Vou resumir. Com relação ao adjetivo, apesar do ego continuar criando, eu não me submeto a isso. Com relação ao substantivo, apesar do ego continuar criando, eu tenho a convicção de que isso tudo está dentro de mim e não fora. E se está, eu posso ter tudo no momento que eu quiser, mesmo que seja, olha bem o que eu vou dizer, só na imaginação. Porque afinal de contas, a própria realidade é uma imaginação.
Continuando então a explanação do Anton, e os verbos que são as ações sempre existem, mas não são nossos, é isso?
O verbo que é a ação não existe. O verbo é a ação do ego. Por exemplo, você não toca, você não canta, você não fala, você não age. A ilusão da ação é a ação do ego. Você, como senhor da mente, ainda vê lá ações. Isso você não pode se libertar. Mas você não cria lá as entes para a ação. Ou melhor, não acredita lá no agente que o ego cria ou no receptor que o ego cria para a ação. Vou dar um exemplo. O seu ego criou duas figuras e criou o verbo, que são sujeitos, substantivos, criou o verbo matar, um mata o outro, e que ou o adjetivo, um é assassino. Essa cena você não pode deixar de ver, de perceber, ou nem pode ver como percepção nada diferente do que uma pessoa com uma arma atirando na outra. Agora, você pode controlar o seu ego dizendo: as pessoas e o tiro Os substantivos não existem. Estão dentro da minha mente. A ação não foi zelada nem recebida por um, porque a ilusão da ação está dentro da minha mente. E o adjetivo aplicado a cada um deles, assassino e vítima, não são reais. Só isso. Não é você querer ver um ato de amor num tiro. Não é você querer não ver matar. Você vai ver matar. Não é querer não pensar, não receber o pensamento de que um é assassino e que o outro é vítima. Tudo isso continua lá existindo. Mas você ir lá, usar uma palavra, interpretar você ir lá conviver com a interpretação da percepção guiada pelo ego, sem estar apegado, sem acreditar nela. Agora deu para ficar claro? Acho que pegou um exemplo onde estão todos os elementos que você falou. E aí eu lhe digo o que você não pode deixar de fazer e o que você precisa se libertar. E não digo nada que você possa criar, porque além daquilo que o ego cria, você não pode criar nada.
Anton, compreendo que pela imaginação podemos criar muitas coisas, mas em planos mais sutis. Mas como vou sentar em uma cadeira que eu imagino? É aí que me embanano.
Deixa eu dizer uma coisa para você, moço. E eu respondi isso a Ai outro dia. É passo a passo. Hoje, você não vai conseguir. Por quê? Porque você ainda acredita na cadeira externamente a você. No momento que você conseguir libertar-se da ideia de que a cadeira está fora, você consegue fazer. A Fia viu um filme outro dia em que o moço, sem tocar num óculo, o óculo rodava. E isso eu estou usando como exemplo, porque isso, no mundo de vocês, não vou dizer que é banal, mas tem muita gente que consegue, com, entre aspas, o poder da mente, zelar coisas sem toques. E chamam isso do poder do pensamento. Agora, são pessoas que ou nasceram, entre aspas, tiveram egos programados para essa ilusão de ação, ou pessoas que evoluíram e se libertaram do mundo como externo a si. Então hoje realmente você não tem a mínima ideia de como sentar numa cadeira que só existe para você. Mas caminhando passo a passo, você poderá fazer isso. Volto a repetir, olha bem o que eu vou dizer. Você disse para eu que a imaginação é uma criação num mundo mais sutil. Mas não existe mundo mais sutil ou mundo mais denso. Existe criações mais sutis ou mais densas pelo seu ego. Então não se trata de mundos, se trata da forma como você, como seu ego guia. E se o seu ego hoje já é capaz de criar uma cadeira no mais sutil, falta apenas você se libertar da necessidade da cadeira material para sentar na cadeira sutil que você já sabe, entre aspas, como que há. é que você ainda está ajeitando a ideia de que o ego está quiando essa cadeira em outro mundo, quando não há outro mundo para ser quiado. Tudo acontece e existe aqui. A cadeira está sendo quiada aqui. Este aqui é dentro do ego, não é mundo externo. Está sendo quiado dentro do seu ego. Então falta só você entender isso, que tanto faz a cadeira dura ou mais espessa, quanto a cadeira mais sutil, elas são quiadas da mesma forma.
É, se nós formos pensar que tudo é energia que está no universo, o nosso ego é programado para dar formas a essas energias, o que o Joaquim acabou de dizer tem sentido. De repente podemos dar forma nessa energia, transformá-la em cadeira e sentar. É isso, Joaquim?
Sim. É, vamos dizer assim, racionalmente é isso, filha. Mas, veja, preste bem atenção, não é aprender a trabalhar a energia de uma forma mais sutil. Porque quem quia mais sutil é o ego, não é você. É você deixar de se apegar à ideia de que existe um mundo denso e um sutil. Porque o problema é que você separa as coisas. E você diz que o mundo denso é real e o mundo sutil é imaginário. Aí você, na imaginação, quia uma cadeira e na imaginação você senta. Mas no real, você fica poculando a quiação do ego. Então o trabalho não é aprender a trabalhar energias, é aprender a viver a realidade. Ou seja, que este é um mundo imaginário, um mundo onde que existe apenas na sua imaginação, ou seja, na questão do seu ego. Quando você entender isso, você senta em qualquer imaginação que o seu ego que há. Mas hoje você pichinja de uma determinada imaginação, porque você acredita que aquela imaginação é real.
Joaquim, quando Jesus andou sobre o mar, ele já tinha essa compreensão, então? Ou ali foi outra coisa?
Fia, Jesus andou sobre o mar?
Sim.
Eu estou acabando de dizer, toda imagem externa só existe no ego. Não existe mar, não existe o corpo de Jesus e não existe o andar. O andar sobre o mar foi uma quiação de egos. E você pode andar sobre o mar. Você, que eu digo, é qualquer ser humano. Ou seja, você pode quiar o andar sobre o mar. E você vê o andar sob o mar. Quando você entender que este é um mundo imaginário, quando você se desapegar da realidade de determinados elementos e entender que tudo é simplesmente uma quiação imaginária, você pode se imaginar andando sob a água e aí você está lá andando. E isso poderá ser percebido por outros egos. Aliás, tem uma historinha interessante, se me permitem contar. Tinha uma moça que trabalhava num mosteiro budista e todo dia ela chegava atajada. Um dia um monge foi lá e deu uma bronca nela. Disse para ela assim: todo dia você chega atajado? E ela explicou: desculpa, seu monge, é que eu moro do outro lado do rio. E eu tenho que esperar o barqueiro me atravessar o rio para eu poder chegar aqui. E ele acorda tarde. Eu sou sempre a primeira pessoa que ele traz. Aí o monge disse para ela: Ah, você é uma pessoa de pouca fé. Olha, ande em cima da água. Não espere barquelo nenhum. Aí a mulher disse, é, tá certo. A partir daquele dia, ela nunca mais chegou atajada. E o moço perguntou para ela, como você agora chega na orla? Está acordando o baquelo? Ela disse, não, eu estou andando em cima da água. Aí o moço disse, isso eu quero ver. Amanhã eu vou lhe esperar do outro lado. E o moço foi. E quando chegou lá, a mulher cumprimentou ele e saiu andando em cima da água. E aí o moço disse, mas como você está realmente andando em cima da água? Ela disse, qualquer um pode fazer, o senhor mesmo me disse isso. Venha. E aí o moço começou a andar e não conseguiu. E disse para ela, o que, que eu estou fazendo de errado? Ela disse, a primeira coisa que você fez foi levantar a batina para não molhar. Não dá para se acreditar num rio como água. E que a água molha e que ele anda sobre o rio. Se você aceita a ideia de que o rio é composto de água, que a água está fora e depende da sua criação, e que essa água vai lhe molhar, você não vai conseguir imaginar-se andando em cima do rio. Então, primeiro precisa destruir, libertar-se, não destruir, libertar-se da concepção de realidade para o que o ego guia, para só depois você conseguir colocar a imaginação como realidade. Esse é o segredo.
Doutora Maia, agora vai. Ficou lá em cima a perguntinha dela. Um exemplo bem material. Comer gordura ou não comer gordura é tudo ilusão. Ter colesterol alto é ilusão. E as consequências também. Assim não preciso me preocupar com o que como e se eu como?
Não, você não precisa se preocupar com nada. Ninguém tem colesterol alto. Colesterol alto é criação do ego. Ninguém come gordura, porque o comer, a gordura, a sua boca e o seu corpo só existem na sua imaginação. Vou fazer isso e vamos ver se eu não vou morrer. Vai! Se você for com essa intenção, ou seja, ver para quê? O ego, como povoação, vai criar o seu desencarne, que aliás também não existe. A morte não existe, é uma questão do ego. E morrer é uma questão do ego. Moxa, se eu lhe dizer uma coisa, agora vamos dizer assim, falando mais terra a terra. Quantos estão aí com 200 quilos colesterol lá em cima e estão vivos? E vivos e velhos. Muitos, né? Agora, quantos vegetarianos já morreram do coração? Adianta não, moxa. Na hora que tiver que ir, nada vai fazer você deixar de ir. E a forma como vai, jamais poderá ser influenciada por outra coisa. Filho, deixa eu dizer só uma coisa com relação à morte. O que é a vida? Pergunte a qualquer um, mesmo os mais fanáticos. É um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. Alguém pode ferir a vontade de Deus? Lidando, alguém ou algo pode ferir a vontade de Deus? Lidando mais tempo de vida ou tirando tempo de vida? Basta raciocinar um pouquinho, raciocinar entre apa, a partir de Deus para baixo, porque o ego de vocês funciona de vocês para cima, ou seja, eu faço o que eu quero e o que eu acredito é que é verdade, para você entender que tudo isso aí é ilusão. Outra coisa, ai, você não come, viu? O ato de comer é que achando o seu ego. Então não se preocupe se está comendo gordura ou verdura.
Aprendiz, acho que é sobre o andar que eu falei em cima da água, né? Aprendiz pergunta: esse andar seria uma projeção do ego em forma de energia que seria captada na mesma frequência por várias mentes, como uma projeção de slide em rede que iria para vários computadores ao mesmo tempo?
Projeção, como é que é?
Como uma projeção de slide, é o que a gente conhece materialmente falando, né? Em rede que iria para vários computadores ao mesmo tempo? Seria criações iguais de ego.
Eu estou tentando, vamos dizer assim, entender o que você está falando e na, vamos dizer assim, na minha ignorância das coisas materiais e tentando buscar aqui uma resposta. Isso seria o seguinte. Sabe, você tem um computador central que se liga a diversos outros computadores. Então seria como se o central que acha a imagem e distribuísse entre os outros. Não é que acham dos outros, é distribuído pelo central. E não vai a todos que estão ligados no central. Vai para quem o central escolher. Só um minutinho, filha.
É que ele está explicando o que quis dizer.
Ah, vai.
Ele complementa aqui como uma rádio que sintoniza várias pessoas ao mesmo tempo.
Isso. Mas, veja, volta já no seu exemplo. Não adianta você querer sintonizar. A rádio se sintoniza no, vamos dizer assim, a estação de rádio se sintoniza no aparelho de quem a estação de rádio quer ser sintonizada. É de Deus para baixo, nunca e volta. Quanto à sua primeira parte, manipulação de energia, não tente entender nada disso, porque você não vai conseguir, porque para entender você precisa do ego. E quando o ego que há, não é verdade, é uma ilusão. Então entenda apenas que se o mundo é imaginação, você pode realizar entre apa, qualquer imaginação, desde que você passe a conviver com a imaginação, como se imaginação fosse e não realidade. O que vale... O trabalho que o Xepixi já tem, esse é o trabalho do senhor da mente, não é criar a ilusão, a imaginação, mas é trabalhar contra o valor de real ao que já é imaginário. Não ceder, não acreditar no ego que diz que é real o que já é imaginário. Este é o trabalho. Não é o de que acham de novas concepções.
Aprendiz diz então, o ego é que é o grande vilão de nossas vidas. O ego ao seu tempo deve ser destruído para que as diferenças criadas por ele se acabem e nós possamos voltar ao Éden.
O ego não é o grande vilão. O ego é o grande amigo. Porque se ele não cria essas diferenças que você fala, você não tem a oportunidade de exercer o seu livre-arbítrio e não acreditar nele. E só quando você, exercendo o seu livre-arbítrio entre o bem e o mal, acreditar ou não acreditar nele, só para ficar bem como não acreditar e mal como acreditar, você pode voltar ao ego. Então ele é seu amigo. Sem ele não há evolução espiritual. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, ninguém acaba com o ego. Liberta-se dele. Passa a não viver sob o domínio dele. É bem diferente. O seu ego não jamais, enquanto existir, poderá deixar de dar determinados valores. Moço, não sei se você já esteve aqui outras vezes, mas eu sou, vamos dizer assim, muito terra para falar, porque senão não adianta. Seu ego jamais deixará de que há nozo, quando ele que há a ilusão de que alguém está comendo meleca. Ele não pode deixar, porque isso é sua prova. Agora, o que você precisa, então você não pode mudar lixo. O que você pode é dizer, fique você conosco e eu não vou me nozar, porque você está dizendo que isso é nozento. Hoje foi um dia marcante para nós, né? Há 7 anos eu venho falando exatamente isso. Mas não poderíamos entrar, como vocês falam, de chola desse jeito. Se a pena banca ou calado, que já estão conosco há não 7 anos, mas há algum tempo, a FIA que está, vai reparar que eu usei exemplos que eu já falava há muito tempo atrás. Inclusive arrancar flor, isso nós conversou quando fez o estudo do Buda em 2002. Mas agora, a partir do momento que nós vai entrando cada vez mais nicho que se chama monimo, que é a união, o uno, a unidade, a existência única da unidade e não da diversidade, nós vai podendo quebrar conceitos, quebrar ilusões. É muito importante entender isso. Leu certo, o outro não. A FIA vai ler 3 que nós já estudou aqui nesses dias, e vocês vão ver se não é tudo isso que eu falei agora.
Não sei o que você perguntou para a Ana, mas ela falou que tem 2 mapas para ler. Eu vim aqui.
Então, a pedido do velho Kim, dentro do livro Senhor da Yoga e da Mente, mais precisamente O Senhor da Mente, eu vou ler os itens 7, 8 e 9. Tudo o que acreditas conhecer através dos ouvidos, dos olhos, da consciência egotista e discursiva, da palavra e tudo mais, dá-te conta de que é uma ficção do pensamento, simples fantasmagorias destinadas, portanto, a perecer. O homem que não vigia seus pensamentos cai no erro de acreditar na multiplicidade das coisas. A crença na pluralidade conduz às egotísticas impressões de mérito e demérito, às diferenças que parecem existir nas ações, nas não-ações, ou indolência neste caso, e nas ações ruins, só dizem respeito ao homem que pensa no mérito e demérito. Portanto, controlando teus pensamentos e os sentidos que eles contaminam, observa a este universo como se se estendesse em teu próprio íntimo e encara o teu ser como descansando em mim, esse mim com letra maiúscula, que seria Deus, né? O Senhor Supremo da Yoga e da Mente.
Não foi isso que eu disse hoje? Choque! Existe um detalhe aí. O Kisna fala tudo. E o seu ego, o ego humano, é incapaz de trabalhar com essa figura. Tudo. Para o ego humano, tudo é a soma daquilo que ele quer que seja, excluindo aquilo que ele não quer que seja. Mas tudo é a soma total daquilo que existe. Hoje, o que nós fez foi ampliar a, vamos dizer assim, o conteúdo do tudo. Foi isso que nós fez nessa conversa que, me perdoem, mas eu acho que para nós vai ser histórica. Porque nós ampliou ao máximo a concepção do tudo. Não esguardamos nada. Porque o universo é uno. O universo é o todo. O universo não existe fragmentado em objetos diferentes, em ações diferenciadas, em elementos diferentes. Foi isso que nós fez hoje. E como eu venho dizendo há muito tempo, não tenho a menor preocupação em correr com o estudo e ler muitos. Hoje nós estudamos dois só, dois elementos, dois versículos só, mas acho que foi de uma importância muito grande para nós. E tendo em vista a diversidade das pessoas, ou melhor, a diversidade de egos, personalidades que estão aqui, acho que se tentou abranger todas as áreas para que lhe reste essa consciência. Nada do que o seu ego lhe disser é verdade. Nada do que ele lhe disser, seja de uma forma qualitativa, seja de uma forma substantiva, existe externamente. Até porque não existe interno ou externo. Porque tudo que existe, só existe dentro do ego. E não existe nada fora. Aliás, não existe nem o ego. O que existe é o computador, o espírito, Deus, o criador virtual, o criador de realidades virtuais. Isso existe. O que existe são as televisões que recebem essa criação, nós, os espíritos. Isso existe. Mas o resto, tudo, inclusive os fios que ligam a televisão ao computador, não existem.